Rádio França Internacional. Adriana Moisés.
Bom dia, você ouve o programa em português da RFI direto de Paris. Hoje é sábado, 3 de maio de 2025. A seguir, as revistas semanais francesas questionam como El Salvador passou, aos olhos de Donald Trump, de um dos países mais perigosos do mundo a uma Suíça da América Central. Depois, a correspondente da RFI em Los Angeles entrevista o artista brasileiro Leopold Nunan, que lança nos Estados Unidos um videoclipe focado na brasilidade e na resistência. Na balada musical deste sábado, vamos ouvir o francês Voyou. E na programação cultural deste fim de semana, a RFI visitou a exposição de Lucas Arruda, primeiro pintor brasileiro a exibir obras no Museu d'Orsay, o Templo dos Impressionistas, em Paris. Continuem ouvindo a RFI.
A Semana na Imprensa.
Silvano Mendes.
Desde que Donald Trump assumiu o poder em seu segundo mandato, as relações dos Estados Unidos com El Salvador se intensificaram. O pequeno país da América Central, conhecido no passado por seus altos índices de violência e pelo regime repressivo imposto recentemente pelo presidente Nayib Bukele, caiu nas graças do chefe da Casa Branca. O assunto interessou a imprensa francesa esta semana, principalmente após a França ter sido rebaixada na lista dos países considerados seguros pelo governo norte-americano, ficando atrás de El Salvador. A revista Le Point lembra que há menos de 10 anos, a capital salvadorenha era considerada a cidade mais perigosa do mundo. E mesmo se a situação melhorou, a política repressiva do chefe de Estado salvadorenho, autoproclamado o ditador mais cool do planeta, é marcada por vários excessos, como mostram as imagens das prisões do país, que especialistas, ouvidos pela imprensa francesa, não hesitam em qualificar de campos de concentração. Mesmo assim, a queda da criminalidade serve de vitrine para El Salvador, que o presidente deseja transformar em um paraíso turístico, com praias cheias de surfistas americanos e projetos de hotéis de luxo já em andamento, como resume a revista Le Point. Especialistas ouvidos pela revista explicam que promover El Salvador também é do interesse dos Estados Unidos. Afinal, Trump não apenas terceiriza parte de seu sistema carcerário, como também terá uma boa justificativa para recusar a entrada de salvadorenhos nos Estados Unidos, principalmente quando esses migrantes alegarem estar fugindo de um país considerado perigoso, analisa a revista Le Point. Enquanto isso, a revista Nouvelle Obs lembra que a questão da imigração é apenas um dos pilares da política de Trump, que assinou 140 decretos em apenas 100 dias de mandato. Desses 140 textos, apenas 13 são ligados à imigração, enquanto 24 dizem respeito a questões de segurança nacional e 29 tratam da economia e do comércio. Aliás, como aponta por sua vez a revista L'Express, as medidas anunciadas pelo presidente, principalmente no âmbito econômico, aumentam o temor de um ressurgimento da inflação, uma inflação que muitos eleitores esperavam que diminuísse com o retorno de Donald Trump ao poder, como avalia a revista francesa L'Express.
Brasil, mundo. Quando Leopold Nunan entra em cena, não há como não dançar junto. Colorido, intenso, provocador e absolutamente magnético, ele não apenas ocupa o palco, domina o espaço com sua presença vibrante, voz poderosa e uma estética visual que mistura Brasil, Estados Unidos, personalidade e liberdade. É esse espírito indomável que pulsa em Cela Music, novo single e videoclipe do artista que acaba de ser lançado. É um manifesto que transforma dor em beleza e resiliência em dança. O clipe, que integra seu álbum de estreia, Leo From Hill, é uma explosão visual e emocional que celebra o poder da arte como salvação.
Eu adoro incorporar personagens e usar minha pele realmente como veículo. E isso é do Rio de Janeiro, é do Carnaval, é de ser brasileiro, é do indígena. Minha avó tem linhagem realmente de indígena do Piauí. Essa coisa camaleônica. Mas vem do teatro, vem do Carnaval. Esse filme, eu chamo de filme realmente, era eu usando esses personagens como uma defesa.
Ah, narrativa começa com uma cena crua e forte, e logo emerge pelo renascimento ao som da música. O filme mistura artes, dança, símbolos e referências à fauna brasileira, à cultura indígena, com pinturas como o escudo e segunda pele. Uma metáfora perfeita para o artista que se protege e se fortalece por meio da arte. Em um dos momentos mais simbólicos, Leopold aparece se transformando em uma onça pintada, com pintura corporal feita pelo artista vencedor de 3 Emmys, Glen Allen.
A onça pintada foi a vulnerabilidade da onça, que é um animal em extinção e mesmo assim está lá sobrevivendo. Está lá vítima do desmatamento e das atrocidades de governos que não querem saber de preservar a nossa natureza. Eu fico impressionado como a onça sobrevive. Então essa vulnerabilidade com essa força que me interessou, porque nós, LGBT, também somos muito vulneráveis e, no mesmo tempo, bem resilientes. E a gente é forte. Foi esse tipo de conexão que eu queria fazer.
Plantei um pé de maracujá. Pé de maracujá, pus a semente na terra e trouxe água pra molhar.
O álbum Leo from Rio, ou como dizem nos Estados Unidos, Leo from Rio, lançado em 2024, é seu primeiro projeto completo, totalmente independente, com 10 músicas. E já deu origem a 5 clipes, cada um explorando novas camadas de uma identidade de um artista que mora há 23 anos nos Estados Unidos, mas que sempre vai ser bem brasileiro.
Agora eu tenho mais anos de vida aqui que lá no Brasil, né? Então eu sou o Brasil, tá dentro de mim, tá dentro da minha alma. E esse álbum realmente é um raio-x dessa minha vinda pra cá. Metade português, metade inglês. E eu era aquele cara carioca influenciado por Ed Motta, e Ed Motta é influenciado pela música americana. Então eu tinha o funk já dentro de mim, né? O soul music. Quando eu fui para Nova York, eu fui aprender a cantar com as cantoras de gospel. Mas é carioca. Você tira o Léo do Rio, não tira o Rio do Léo, tá lá para sempre.
O lançamento oficial de Sela Music aconteceu no mês de abril no Consulado Geral do Brasil em Los Angeles, no primeiro evento de videoclipes musicais de brasileiros, que celebrou a força das artes independentes e a presença crescente na cena criativa da Califórnia. Além do filme de Leopold, o evento exibiu The One, da cantora Carol Grando, com produção de Eduardo Orelha, e Breaking Free, de Raquel Leal Davis, com a atriz Sofia Meyer Pliner, uma obra audiovisual inspirada no flamenco que aborda libertação e dualidade com força poética e visual arrebatador. Cleide Clock, de Los Angeles, para a Rádio França Internacional.
Balada Musical, a seleção musical da RFI. Daniela Franco, Hugo Casalinho.
Bonjour, Hugo.
Salut, Daniela.
Chegou aquele momento em que eu, Daniela Franco, jornalista da RFI, meu colega Hugo Casalinho, nosso programador musical, levamos vocês, nossos ouvintes e internautas, para uma balada musical.
Sim, hoje uma balada dedicada ao cantor francês Voyou e o seu álbum dedicado à estrela da chanson française, Henri Salvador.
J'aimerais t'en voir Syracuse. L'île de Paquet, Kérouan, et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent. Voir les jardins de Babylone et le palais du de Vérone au sommet du Fujiyama.
Hugo, conta pra gente quem é esse artista francês Voyou, que em português significa bandido.
Allez, Thibaut Vanhoulde, mais conhecido como Voyou, tem 35 anos, é cantor, compositor, multi-instrumentista originário de Lille, no norte da França. Ele estudou trompete no conservatório e depois de tocar baixo em diferentes bandas, lançou a sua carreira sob o nome de Voyou. O estilo musical dele é muito pop, arranjos jazz, mas usa muito da bossa nova também. Ele viajou no Brasil para gravar melodias para os seus shows.
Que legal!
Chavire mon cœur, engourdi du simple plaisir d'être à ne rien faire, à scruter des heures, assis à ma fenêtre. Un rayon passe et tout vient à briller. Les tout petits riens. Soleil, quand tu t'invites aux merveilles à ma fenêtre. Soleil, soleil, soudain la poussière se transforme en
Ouvimos Voyou com a cantora francesa November Ultra no seu disco anterior, uhum. Le Royaume Minuscule. Justamente, Hugo, depois de vários EPs e dois álbuns, Voyou está aí de volta com um novo projeto.
Sim, o projeto se chama Henri Salvador est un Voyou, um disco que homenageia o cantor francês Henri Salvador. Os dois artistas têm um universo musical similar, bossa, jazz, com muita poesia nas letras. Numa entrevista, ele declarou: percebi recentemente que cantava muito sobre flores, amor e pássaros.
Que bonito!
Ah, como na faixa super famosa do Henri Salvador, Dans mon île, o Voyou já tinha feito no seu primeiro disco um cover da faixa Dans mon île, mas ele decidiu trazer para o novo álbum a versão
Dans
original.
Mon île, ah, comme on est bien. Jamais rien, on se dort au soleil qui nous caresse, et l'on paraisse sans songer à
disco do Voyou, são poucos os covers conhecidos do grande público, né, Hugo?
É verdade, Daniela, com exceção de Dans mon île, que acabamos de ouvir e Syracuse no início do balada, são muitas canções desconhecidas do imenso Henri Salvador, sempre com muita poesia e humor e super arranjos. Na programação musical da RFI, escolhemos a faixa Mon Pauvre Jésus-Christ, uma canção que ironiza um impossível, né? Retorno do Cristo à Terra, em dueto com a ex-vocalista da banda L'Impératrice, Flor Benguigui. É tudo jóia, Daniela.
Tudo jóia porque você adora a Flor Benguigui, né?
Exato.
A joia de Voyou, como o resto da playlist da RFI, estão lá no nosso site e em todas as plataformas musicais.
Muito obrigado ao nosso técnico querido Charlie Amadou.
Merci, Charlie. E chegou o momento, Hugo. Voyou e Flor Benguigui, vamos ouvir Mon Pauvre Jésus-Christ, Meu Pobre Jesus Cristo, aumente o som, ou em francês.
Monte le son.
Jésus-Christ ne revient jamais sur terre. Tel que je te connais, tu ne pourrais pas t'y faire. Un tas de gens bizarres fumant de gros cigares. T'es sûr et des contrats pour jouer de la guitare.
On te mettrait un micro dans les mains.
Rendez-vous Cultural.
Patrícia Moribe.
Lucas Arruda é o primeiro artista contemporâneo brasileiro convidado a expor no Templo dos Impressionistas, o Museu d'Orsay de Paris. A exposição Que Importa a Paisagem, frase tirada de um poema de Manuel Bandeira, trava um diálogo privilegiado e especialmente construído com mestres como Gustave Courbet, Alfred Sisley, Théodore Rousseau e, principalmente, Claude Monet. Lucas Arruda fala a respeito.
Primeiro, eu fiquei muito feliz pelo convite. Acho que também tive uma certa ansiedade, um certo nervosismo, um certo medo de ter algum aspecto pretensioso em estar aqui junto com... Um certo medo, eu acho que eu tive ao mesmo tempo. Mas aí, aos poucos, eu consegui achando essas relações e percebendo que daria para construir algo que não confrontasse, mas que sim respeitasse, continuasse. E comecei a achar que esse senso de continuidade é algo que sempre traz certa alegria, não sei, né? Algo, se dizer que a coisa continua, que alguém hoje ainda pode estar olhando para a paisagem, para a luz, construindo. Depois eu achei que ia ficar mais possível, acho que fiquei mais calmo, mais feliz e assim começou a montagem.
E daí, como foram a escolha dos quadros? Como foi esse jogo de escolhas? Foi por tema? Foi por tema,
por exemplo. Cinco catedrais, eu imaginei colocar cinco matas. Tentei achar cinco matas que tivessem luzes diferentes, construções diferentes. Então foi tudo um pouco pensado com o entorno, com algumas limitações. Eu não podia trazer pintura de tudo quanto é lugar. Né? Tem muita pintura aqui que vem da minha própria coleção, então... Eu tive ali que trabalhar com certos limites e as escolhas foram feitas um pouco em torno do que eu fui falando aqui, assim. Pensei no monocromo como uma peça fundamental, ter essa experiência de já não ter mais nenhum lugar, nenhum CEP, sabe? Só a sensação, só a coisa da luz. Teve do outro lado aquela passagem do Théodore Rousseau, que eu achei que aquelas três pinturas... Faria uma ponte, daria um conta daquela pintura que... Théodore Rousseau é alguém que eu acho que tem muito a ver com o meu trabalho, assim, né? Por mais que ele seja um movimento bem anterior ao impressionismo, foi muito legal que o museu tenha deixado trazer essas pinturas. Então teve essa negociação, o que pode trazer, o que não pode trazer, e aí foi assim, foi feito de um jeito meio natural. Muito pensado também, assim, o que é bonito, o que é mais legal, qual é a pintura que eu acho melhor, assim. Foi.
Eu vejo que você se inspira, você tem muitas fontes, e eu vejo Turner, mas aqui a gente está entre os impressionistas.
Sim.
Eu queria que você retomasse Volpi. Você falou em Volpi como uma inspiração.
Estava falando do Volpi com essa experiência da luz que vem de trás, da têmpera do Volpi, que tem essa transparência, essa pincelada aberta do Volpi. Ele, quando as pinceladas, se for ver, é uma pincelada que não fecha, que não sela, assim, é uma pincelada que, ao mesmo tempo que ela deposita, ela também abre luz de trás. E acho que essa foi uma coisa que, sempre que eu olhei para o Volpi, eu admirei muito.
Nicolas Gosseron, um dos comissários da exposição, fala sobre o trabalho de Lucas Arruda.
La raison, elle est assez simple, c'est que il y a un phénomène, un sentiment très spontané.
A razão é bem simples. Existe um fenômeno, um sentimento muito espontâneo. Quando estamos diante de uma tela de Lucas Arruda, temos a sensação de que ela nos é familiar. E esse é o poder da paisagem, de nos dar a impressão de que já a vimos. Seja na realidade ou na pintura, nos pareceu que as pinturas de Lucas Arruda se encaixam perfeitamente nessa continuidade, que é importante no Museu d'Orsay, ao mesmo tempo em que trazem uma nova contribuição, que é o fato de que ele não pinta, ao contrário dos impressionistas, especialmente diante da cena que vê. Todas as suas telas são imaginadas e inteiramente compostas por ideais de paisagens criados em sua mente.
Que Importa a Paisagem, de Lucas Arruda, faz parte da temporada cruzada França-Brasil 2025 e fica em cartaz no Museu d'Orsay até 20 de julho de 2025.